agora, Band News Manaíra, primeira edição.
Nove horas e 26 minutos em João Pessoa, 9:26 na Paraíba. Bom dia para você, ouvinte, que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra, pelo 103.3 FM, pelo aplicativo Band Rádios ou no site bandnewsfm.com.br. Está no ar o Band News Manaíra, primeira edição desta sexta-feira. Comigo aqui em estúdio, Cláudia Cavalho, que vai me auxiliar também durante esse jornal com as principais informações aqui da Paraíba. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Oscar. Bom dia para você, para todos os nossos ouvintes. Chegamos aqui para encerrar mais uma semana de informações. Até às 11 horas, trazemos todos os destaques, o que de mais importante acontece no estado da Paraíba. O que de mais importante também, o que mais divertido, o que mais curioso, né?
Exatamente.
Tem tudo isso,
né,
aqui no Band News Manaíra.
Ainda bem que tem isso para dar uma quebrada no clima, né, Cláudia?
Para dar um respiro.
Exatamente. Vamos lá, 9:27 com as principais informações. O trânsito na principal dos bancários foi liberado após um motorista perder o controle de um veículo e derrubar três postes nesta manhã. Segundo a CEMOB, a Energisa e a CEINFRA estão no local, estavam, no caso, para fazer a retirada dos postes e demais equipamentos que estavam obstruindo a via. Após o acidente, o veículo foi rebocado por um segundo carro e as investigações devem identificar os motoristas para que ele arque com os prejuízos, como eu vinha começando com Cláudia Cavalho aqui. Um poste, ele custa também, caso você derrube por conta de um acidente, né, Cláudia?
O motorista, ele deve ser identificado, será, porque as câmeras da CEMOB estão em toda parte, ele vai ser identificado e a Energisa vai fazer a cobrança. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais.
Exatamente.
Sobre como é que se dá essa cobrança, quanto custa, enfim, quantos postes em média são derrubados aqui na Paraíba. A gente traz todas essas informações no decorrer do Band News Manaíra, primeira edição. Seguindo aqui com as informações, os motoristas de ônibus pressionam as empresas por melhorias e reajuste salarial e não descartam uma greve. Entre as principais reivindicações da categoria está o fim do intervalo de 4 a 6 horas entre expedientes diários. A jornada, criada devido à redução de frota na pandemia, faz com que os motoristas passem mais de 8 horas fora de casa, provocando exaustão. Os motoristas de transportes coletivos também cobram auxílio alimentação e renovação do fardamento. A categoria decidiu esperar pelo posicionamento das empresas de transportes coletivos urbanos até o dia 24 de janeiro. Se não houver acordo até lá, pode haver uma greve.
E a secretária de Saúde de João Pessoa, Margarete Diniz, afirma que 20% das pessoas testadas contra a Covid tiveram resultado positivo. Segundo ela, isso significa que há um aumento significativo do número de contágio pela Omicron, que é a mais transmissível, porém a mais leve. Um estudo da Universidade Federal da Paraíba aponta que a média móvel da taxa de transmissibilidade do coronavírus está em 4,24% em João Pessoa. Já em Campina Grande, segundo a maior cidade do estado, o índice está em 4,6, lembrando que o índice recomendável, que indica a queda de casos, é acima ou abaixo de 1. Estamos em 4, então a situação está bem complicada aqui em João Pessoa e também em Campina Grande.
Pois é, a variável Ômicron aumentou muito, né? Muito mesmo, a questão da transmissibilidade aqui em João Pessoa. Um estudo da ONU mostra que a economia brasileira não vai seguir o ritmo de recuperação do resto do mundo nesse ano. Entre os 170 países analisados, o Brasil só terá um desempenho melhor do que a Guiné Equatorial e Mianmar. A previsão é de um crescimento de 0,5% em 2022, 1,7 pontos percentuais abaixo do que a própria ONU havia estimado no último relatório. Por outro lado, a economia mundial deve ter uma alta média de 4%. Para 2023, as estimativas não apontam para um cenário promissor. A economia brasileira deve crescer 1,9% contra 3,5 do resto do mundo, segundo a Organização das Nações Unidas.
Temos movimentação no esporte agora. O Campinense anuncia a contratação do meia Juninho, de 35 anos. É aquele que vestiu a camisa do rival, Botafogo, nas últimas 4 temporadas, mas saiu do clube após uma cobrança por salários atrasados nas últimas semanas. Juninho é formado nas categorias de base do Sport. Em 2009, atuou pela primeira vez no futebol paraibano pelo Belo. Voltou ao clube em 2018 e esteve no Alvinegro desde 2018. Faz 4 anos que Juninho estava no Botafogo e saiu aí após essa polêmica em cobrança de salários atrasados no Botafogo da Paraíba. Agora, 9h31.
Band News. Tempo.
Temos um céu pouco diferente do que amanheceu aqui na capital. Está começando a fechar o tempo. Hoje está o inverso de ontem, né? A previsão, segundo a Climatempo, é que tem um aumento, um sol com aumento de nuvens durante o dia aqui em João Pessoa e pode chover a qualquer hora. Aí eles refizeram a previsão de ontem, né? Ontem era chuva forte durante todo o dia, sim, não choveu nada. Agora, deixa a chuva a qualquer hora, porque se chover a gente não erra, né? A previsão garante uma temperatura na máxima de 28 graus aqui em João Pessoa, e a mínima registrada durante a madrugada foi de 23, com chuvas muito fortes em João Pessoa durante a madrugada. E nesse momento aqui em João Pessoa, a temperatura na casa dos 28 graus. Campina Grande, será que a Climatempo vai acertar a temperatura por lá ou deixou... Bom. Deixou para o jogo mesmo.
Não, aí não. Não, ela fez uma previsão. Bom, ouvintes que porventura estejam chegando de Campina podem dizer, ou estejam também acompanhando através da internet lá na Rainha da Borborema.
Isso.
Mas a previsão do Climatempo para hoje na Rainha da Borborema é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e pode chover a qualquer hora. A mínima é de 21, máxima de 29. Sensação, na verdade, a temperatura no momento em Campina é de 27 graus, mas a sensação é de 29 porque está abafado.
E você, ouvinte, assim como o Cláudio já fez o convite, participa conosco através do nosso WhatsApp 991119207, 991119207, com a sua informação do clima no seu bairro, na sua cidade, enfim, também trazendo sugestão de pauta pra gente. 991119207, comenta também as informações que a gente traz aqui durante o nosso Band News Manaíra primeira edição. Cláudia Carvalho, o que é que a gente lembra, homenageia ou celebra nesse dia 14 de janeiro no seu famoso calendário?
Olha, no calendário hoje é dia do treinador de futebol e hoje também é dia do enfermo.
Para lembrar, a gente lembra também as pessoas que lutam, né, nas unidades de saúde também.
E tem muita gente.
Tem, né? Muita gente, né, enfrentando aí a Covid e outras doenças.
São duas das
gripe
mais recorrentes nesse momento, né?
Exatamente.
Mas tem muita gente enferma de muita, enfim, de muitas outras patologias.
Principalmente aquelas que precisam de um tratamento, como câncer, como outras patologias, como você bem informou, transplante de órgãos, doenças mentais também, que cresceram bastante.
Desde o início da pandemia, muita gente teve problemas diversos de ordem psiquiátrica, psicológica, e a gente deseja para todo mundo muita saúde.
Exatamente, é isso que a gente deseja. E vamos lá, os motoristas de ônibus da capital estão se mobilizando para cobrar reajuste salarial e melhorias nas condições de trabalho. A ameaça é que eles podem cruzar os braços caso as empresas de transportes coletivos não atendam às suas reivindicações. A gente acompanha, a partir de agora, uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Motoristas da Paraíba, Rony Nunes, que participou ontem do Band News Manaíra, segunda edição.
Os motoristas de ônibus de João Pessoa estão se mobilizando para cobrar reajuste salarial e melhorias nas condições de trabalho. Eles ameaçam cruzar os braços caso as empresas de transportes coletivos urbanos não atendam às suas reivindicações. A gente vai saber quais reivindicações são essas a partir de agora, conversando com o presidente do Sindicato dos Motoristas da Paraíba, Rony Nunes. Rony, seja bem-vindo à Band News FM Manaíra. O que os motoristas estão pedindo referente a essas reivindicações?
É assim, Sueli. A nossa categoria é uma categoria que está muito sofrida, certo? Categoria que está muito sofrida, teve muitas percas salariais e agora não dá para aguentar mais o que a gente vem aguentando e vem sofrendo, não é isso? A perca que a gente teve, o motorista teve uma perca de R$800 no salário dele agora na pandemia. Teve uma perca no vale alimentação e teve uma perca no, na comissão. E ainda implantaram uma duas pegadas, certo? O motorista hoje sai antes do amanhecer da sua casa para trabalhar e retorna à noite, tendo aí de 4 a 6 horas de repouso. Então isso é um absurdo. A nossa reivindicação é que volte o nosso vale alimentação, que era antes, 600, e unificar todo mundo de 600, que volte a nossa comissão, como era antigamente, 2% em cima da renda de todo o apurado do carro, do veículo, hoje está sendo só em cima da passagem no dinheiro.
Antigamente, ô Rony, tira uma dúvida minha, essas mudanças, elas aconteceram, foi em decorrência da pandemia, ou tem outra justificativa para ter acontecido todas essas mudanças?
Não, foi a pandemia, mas foi porque pegaram os sindicatos sem um presidente. Nesse período agora de pandemia, o presidente foi afastado. Aí, quando o presidente é afastado do sindicato, quando o sindicato está sem um representante, quem representa o sindicato é a federação. Aí o que acontece? Os empresários aproveitou o momento, pegou o sindicato sem um representante, foram até a federação e negociaram para lá, tirando os direitos do trabalhador.
No entendeu? Caso, a categoria já entrou, né, nessa lista aí de reivindicações, já está reivindicando as empresas, mas foi dado algum prazo para vocês, para que eles se posicionem, para que deem respostas com relação a essas reivindicações que vocês estão fazendo?
Já, tem um prazo agora no dia 24. Dia 24 agora vai ter outra mesa redonda, eles vão apresentar para a categoria a contraproposta. Dia 12, a gente teve uma mesa redonda com a classe patronal e lá não teve nenhuma proposta para a categoria.
Vocês foram só ouvidos no caso?
É, com certeza. Aí marcamos outra mesa redonda no dia 24.
Certo, Rony, nessa última reunião que foi entre os empresários e vocês, no caso, os donos da empresa, houve algum sinal por parte deles com relação à melhoria nas condições de trabalho?
É, a gente está vendo que não tem negociação não, pela parte deles, entendeu? A categoria está aí, está muito sofrida, está querendo ir para paralisação, para greve, não aguenta mais sofrer do jeito que vem sofrendo não. O sindicato está aí para apoiar, né? Fui eleito faz 8 meses que eu estou como presidente. Hoje o nosso sindicato tem um presidente, que antigamente não tinha, né? Passou esse tempo sem presidente, por isso que a federação aconteceu isso aí, tirando o direito do trabalhador. Mas eu queria dizer a todos os trabalhadores, a todos vocês, que hoje é um novo sindicato. O sindicato hoje tem um representante, é o presidente Rony, que está aí lutando pela categoria. E estamos aí, do lado da categoria. A categoria é quem decide o que ela vai querer fazer. O sindicato está aqui para apoiar.
Perfeito, Rony. Então a gente vai ficar no aguardo, né, do dia 24, né, quando vocês vão se reunir outra vez com os empresários e ter respostas. Então a gente agradece a participação de vocês e vamos esperar, né, para ver os resultados aí, se tem uma negociação, uma contraproposta por parte das empresas, né?
Agora são 9h39, trazendo informações agora da Sintur, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano e Passageiros da Capital. Esclarece que ontem aconteceu a primeira mesa redonda entre as diretorias, no caso, antes de ontem, e do Sindicato dos Motoristas de Ônibus de Transporte Coletivo para discutirem essa pauta de reivindicações da categoria. Na reunião da última quarta-feira, ainda não houve acordo entre as partes. No entanto, o Sintur está avaliando os pleitos da categoria e mantém aberto o canal de diálogo para que as negociações aconteçam da melhor forma possível. O Sintur não acredita que vai acontecer uma paralisação ou greve dos motoristas e tranquiliza a população de João Pessoa que utiliza esse serviço que é tão essencial em João Pessoa, né, Cláudia?
É, aumento de passagem obrigatoriamente tem que passar pelo Conselho Tarifário, né, de João Pessoa, e no momento a CEMOB informou que ainda não há informações nesse sentido. A CEMOB ainda não se manifestou sobre quando acontecerá a reunião do Conselho Tarifário. O último reajuste aconteceu em janeiro de 2020. Mas eu vou reiterar aqui o que eu já disse em outras ocasiões, é que nesse momento, né, que nós vivemos ainda a pandemia, uma crise econômica que já se arrasta há vários anos, pelo que eu tenho podido perceber, as empresas de ônibus, elas não estão reivindicando que haja um reajuste das tarifas. Elas querem uma outra alternativa, que seria uma espécie de subsídio pago pelo poder público, no caso pela prefeitura, para compensar, né, as perdas que eles, né, devem expor na tabela, que eles normalmente mandariam para o conselho tarifário para pedir aumento de passagem. Então, ao invés de pedir aumento de passagem, as empresas devem solicitar ao prefeito Cícero Lucena que haja um repasse, um subsídio, para evitar que os consumidores, os usuários do sistema de transporte coletivo sintam mais no bolso, porque é aumento de passagem, aumento de gasolina, enfim, a gente não aguenta mais, né, falar sobre isso. Mas hoje já tem, de novo, aumento do gás, né?
Infelizmente... fim de semana, no fim do mês, não sabemos o percentual, botei o gás ontem, comprei a R$110 no Cristo, quase que eu chorava quando o cara trocou, mas tudo bem, fazer o quê? Tá bem caro, 110, oi? Durou 3 meses, graças a Deus. Mas eu fiquei muito feliz por ter durado 3 meses e triste por ter pago 110 num botijão de gás que eu pagava 70, 80 há um tempo atrás. Mas vamos lá, dá prosseguimento aqui, mudando completamente de assunto, falando sobre a Covid-19. Uma análise feita pelo Observatório de Síndromes Respiratórias da Universidade Federal da Paraíba aponta que a taxa de transmissibilidade do coronavírus está em 4,24 em João Pessoa. 3 vezes mais aí do que é o recomendado. O recomendado não.
Eu
do
que acho é que nunca esteve tão alto.
Nunca esteve tão alto. Do que o normal é abaixo de 1 ou acima de 1, 1.1, enfim. O levantamento leva em consideração os dados referentes aos últimos 14 dias. Então, desde o do feriadão do Ano Novo para cá. Quem conversa com a gente sobre esse assunto, sobre o aumento de infectados, é o secretário executivo de saúde da capital, o Luiz Ferreira. Luiz, seja muito bem-vindo aqui à Band News.
Olá, bom dia. Eu agradeço pela oportunidade. Estou à disposição.
Secretário, bom dia para o senhor. Nós verificamos, nós temos acompanhado o senhor também, o andamento dos índices de transmissibilidade do coronavírus desde o início da pandemia. E normalmente aqui em João Pessoa era 1, alguma coisa. A gente chega a esse número de 4,24% junto com a Ômicron, a variante Ômicron. O que é que isso representa? É um dado muito preocupante, é alarmante?
É um dado preocupante, sim. Nós temos notado um aumento importante no número de síndromes gripais. Existia uma preocupação por parte da prefeitura de entender qual a responsabilidade da Covid-19 em relação a esse aumento do número de casos de síndromes gripais. Daí a nossa estratégia de testar em massa. Nós estamos com campanhas diárias testando pacientes de uma forma muito abrangente. Ontem nós testamos mais de 1.500 pessoas aqui na capital, e a gente realmente vem notando um aumento importante no número de casos positivos. Isso nos mostra duas coisas. Uma, que realmente o vírus ele continua com uma circulação muito abrangente na nossa população, e a gente não pode relaxar das medidas protetivas. E a outra é que a grande maioria desses casos são casos leves, o que mostra a efetividade da vacina em relação ao combate ao Covid-19.
Secretário, nessas testagens também tem havido um número muito alto de pacientes positivos, né? João Pessoa nesse momento, recebe muitos turistas. Esse fluxo de pessoas de fora também tem contribuído para aumentar, vamos dizer assim, essa questão do contágio?
Não tenha dúvida. O vírus, ele se alimenta da relação interpessoal. Então, quanto mais pessoas, quanto mais gente próxima, maior a capacidade que ele tem de propagar-se. Então, o fato de João Pessoa ser uma cidade turística, o fato de João Pessoa estar recebendo muita gente de fora, isso contribui de forma veemente para o aumento do número de casos. Ontem, para vocês terem uma ideia, nós tivemos 30% das pessoas testadas positivas. A gente vinha numa média de 10% a 15%, ontem nós tivemos um aumento desse número de positivos. A grande maioria com sintomas leves, mas isso nos preocupa, liga o alerta aqui para a Secretaria Municipal de Saúde, que a gente precisa ficar muito atento a esse comportamento.
Já se estuda algum tipo de restrição, de orientação para as pessoas durante esse período aí, para que a gente consiga baixar essa taxa de transmissibilidade aqui na capital, secretário?
O prefeito Cícero Lucena, ele é muito organizado, muito preocupado em racionalizar qualquer tipo de medida. Você precisa fazer realmente um balanço entre economia e saúde, mas é claro que a saúde sempre vem em primeiro lugar. Então, ele já tomou medidas como, por exemplo, cancelar o carnaval de rua, que seria um carnaval que a gente teria muito pouco controle sobre as pessoas que frequentariam. Então, essas festas, elas foram, o pré-carnaval foi todo cancelado, o carnaval tradição, a gente vai fazer num local onde a gente possa ter um controle maior sobre o uso de máscaras, sobre as testagens, sobre o cartão de vacinação. A quantidade de público nas festas já foi diminuída, então as capacidades nos locais onde haverão festas não vai ser na sua totalidade. E a gente está muito atento a isso, A gente vai de acordo com a ciência. O nosso único norteador é o comportamento científico realmente que essa pandemia está nos mostrando. Então, se houver necessidade de restringir mais, não tenho dúvidas que essas restrições serão feitas.
Secretário, tem uma polêmica imensa aqui na região de João Pessoa por causa de shows do verão em Cabedelo, mas tem shows acontecendo aqui também na capital. O prefeito diminuiu, a previsão de público, a capacidade máxima agora é de 80%, não de 100%. Mas eu queria perguntar ao senhor se na prática o senhor acredita que essa restrição de público, porque ela dependeria também da disposição de cada uma das pessoas que vão participar. O senhor acha que essa restrição de público ela é suficiente para diminuir risco de contágio do novo coronavírus ou da H3N2, porque o contágio é praticamente feito da mesma maneira?
A restrição de público é um das nossas armas para que a gente continue com a economia rodando, que é importante que as pessoas entendam que a João Pessoa, Cabedelo, João Pessoa, são cidades de entretenimento, são cidades que essa época do ano as pessoas esperam, as pessoas do comércio local esperam que chegue para realmente fazer a sua renda, para muitas vezes sustentar a sua família durante o ano todo, a partir do que ganham nesse período. Então, o controle, a diminuição do público, sim, é uma das medidas. Mas, além disso, existe uma preocupação muito grande por parte da Vigilância Sanitária de João Pessoa, da Vigilância de Cabedelo, das prefeituras municipais de ambas as cidades, que esse controle seja rigoroso. Então, nós estaremos em todos os eventos, ativamente, cobrando cartão de vacina, muitas vezes cobrando a testagem. Então, não só a restrição de público, mas a cobrança intensiva de que as normas protetivas sejam seguidas são importantes e são ações que vão, na minha opinião, diminuir sim, controlar sim o número, esse aumento progressivo que a gente vem vendo.
Doutor Luiz, em relação à vacinação das crianças, tem uma previsão para começar já nesse fim de semana, não sei se no domingo. Como é que vai ser, qual a fase das crianças, a faixa etária das crianças que deve ser priorizada nesse primeiro momento?
Nós receberemos o Ministério da Saúde, está previsto para hoje, no mais tardar amanhã, nós vamos receber 23 mil doses aqui no estado da Paraíba. Provavelmente uma pessoa ficará com uma parcela de 2 mil doses. A nossa pretensão, nossa equipe já está pronta para começar essa aplicação das vacinas já no domingo. Então, no domingo, de 8 da manhã às 16 horas, nós iremos vacinar na Lagoa, na Bica, com toda uma festividade, toda a pompa e circunstância que esse momento é um momento de felicidade e merece. Então, nesse primeiro momento, nós iremos vacinar aquelas crianças que têm deficiências permanentes ou crianças que têm alguma comorbidade que deprimam o sistema imunológico. Então, crianças cardiopatas, crianças que fazem tratamento para câncer, crianças que têm alguma doença imunológica, essas crianças serão vacinadas ativamente no domingo. E as crianças que têm deficiência, inclusive crianças que têm deficiências que impossibilitem a sua mobilização, nós estamos também com um plano de ação de vaciná-las em domicílio. Então, a partir de domingo, a capital da Paraíba, João Pessoa, começa a vacinar as nossas crianças, graças a Deus.
É, nesse primeiro momento, então, no domingo, serão crianças que têm deficiências e também crianças imunossuprimidas, aí de qualquer idade, é isso?
Exatamente, de 5 a 11 anos. 5 a 11 anos.
Certo. Secretário, queria lhe agradecer pela sua participação, pelas informações. Acho que a produção tem mais algum questionamento? Ok. Obrigada pela sua participação, então, secretário, trazendo essas informações para a gente. Então, começa no domingo a vacinação das crianças aqui em João Pessoa, no Parque da Lagoa e também no Parque Arruda Câmara, na Bica.
Um grande abraço, eu que agradeço, estou sempre à disposição.
Vou falar também nessa vacinação de crianças. A Paraíba recebe hoje mais de 23 mil doses da Pfizer para aplicar em crianças entre 5 e 11 anos. A campanha deve começar ainda nesse fim de semana em todo o estado. Para a vacinação desse público, a Secretaria de Estado da Saúde vai fazer um treinamento para enfermeiros e técnicos das salas de vacina dos municípios, como explica a repórter da TV Band Manaíra, a Joana Brito.
Está tudo praticamente pronto para o início dessa vacinação, que alcança o público de 5 até 11 anos de idade, né? As crianças. A Paraíba vai receber o primeiro lote de vacinas Pfizer contra a Covid-19. Serão 23.600 doses destinadas à população de crianças e essas doses serão divididas aí para os 223 municípios do estado. A Secretaria de Estado de Saúde promove desde a última segunda-feira um treinamento para os profissionais da área de saúde, com o objetivo de explicar como vai funcionar a logística de distribuição da vacina contra a Covid-19. A gente conversou com a coordenadora do Núcleo de Imunização Isiane Queiroga, que explicou como esse treinamento está acontecendo. Vamos acompanhar.
O treinamento está acontecendo pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Pfizer, e desde segunda-feira os municípios estão sendo treinados. E aí nós, enquanto Estado da Saúde, vamos fazer um dia inteiro também de revisão desse treinamento, com o objetivo deles esclarecerem as últimas dúvidas que ainda tenham ficado. Então, teremos 3 turmas pela manhã e 3 turmas à tarde para abranger todas as salas de vacina do estado.
Pois é, a expectativa é que a vacinação aqui em João Pessoa já comece no próximo domingo, dia 16 de janeiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não será necessário um agendamento. Os pais ou responsáveis devem levar um laudo médico que ateste a deficiência da criança ou comorbidade. A vacinação vai acontecer no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica, e também no Parque da Lagoa, das 8 horas da manhã até as 4 da tarde. O evento também vai contar com atrações para a criançada. Volto com você.
Obrigado, Joana, pela sua participação. Muito obrigado pela sua mensagem também. Temos participação dos nossos ouvintes aqui na Band News. A Hipernestre manda um bom dia para a gente. Diz que com a situação da pandemia por aqui pela Paraíba, já deveriam parar desde esse fim de semana com esses eventos e não aguardar só o carnaval. É o que a gente fala todo dia aqui, mas...
Eu também acho, já disse várias vezes, que a redução de público, para mim, é uma medida apenas para inglês ver.
É uma cosquinha, digamos assim, sendo bem informal possível. Eu acredito que não vai adiantar muita coisa, não. Inclusive, o nosso ouvinte aqui, outro ouvinte nosso, ele manda mensagem pra gente com a foto de que um dos festivais, o Fest Verão, está promovendo um ponto de testagem hoje por lá. E ele faz essa crítica. Como pode a prefeitura disponibilizar testes para um evento privado? A responsabilidade dos testes deve ser de quem vai ao evento. E sendo assim, cada participante deve apresentar o teste realizado. Isso é tudo para tirar o foco da liberação do uso de máscara. Isso é uma vergonha. Eventos privados estão sendo cancelados pelos organizadores e o Fest tem toda a liberdade de infringir o uso de máscara e provocar aglomeração. Diego, que é morador da cidade de Cabedelo. Outros ouvintes também perguntam: o cantor Toquinho ele cancelou a apresentação. Por que João Gomes também não pode? Porque o Fest de Verão, que as pessoas ficam em pé, pelo menos lá no Teatro Pedra do Reino, onde o Tuquinho ia se apresentar, poderia ser até mais organizado, mas um show desse ainda continua sendo liberado? Por quê? Fica o questionamento aí, né?
O show de teatro, ele é, em tese, é mais fácil de organizar o distanciamento, porque você pode fazer cadeira sim, cadeira não, para ser ocupado, né?
Exato.
É possível ter um distanciamento de fato, né? Distanciamento físico. Agora, num show de arena, de público, um show aberto, aí é muito complicado, porque aí depende de cada pessoa, né?
E que vai depender também da música que será tocada, né? Toquinho, ninguém se levanta para... abraçar o outro e
não
virar
dançar
doses.
Um forró, né?
Ou dançar um forró, um piseiro.
A menos que Toquinho mudasse radicalmente o repertório.
Toquinho elétrico, né? Toquinho em dó.
É.
Mas enfim.
Toquinho estilizado. É.
Mas enfim. É, já temos outras participações de ouvintes aqui. Vocês podem comentar, entrar nessa roda de conversa conosco pelo nosso WhatsApp, 991119207. Aqui Paulo Roberto juntamente conosco participando. Temos outro ouvinte que mandou um áudio pra gente aqui na Band News.
Bom dia, quem está falando aqui é Júnior, do bairro das Indústrias. Eu gostaria que vocês fizessem um apelo à Prefeitura de Bahia, na pessoa de Luciane de Fofinho, acerca do concurso público que está suspenso desde o ano passado, onde nós, concurseiros, pagamos as inscrições. No caso, eu paguei para concorrer a 2 cargos. E quando nós perguntamos no Instagram da prefeitura, no Instagram da prefeita, simplesmente eles não respondem. Isso desde o ano passado. Aí eu peço a ajuda de vocês para que tenhamos uma posição oficial, porque não podemos ficar no prejuízo financeiro e com essa falta de respeito da prefeitura para conosco, tá certo? Obrigado.
Pergunta muito pertinente, Cláudia Carvalho, porque esse concurso ele foi cancelado desde o ano passado, como falou aí o nosso ouvinte, e até agora não se tem um posicionamento da prefeitura com relação à aplicação desse concurso. O mesmo aconteceu com a prefeitura de Mari. Prefeitura de Mari ia aplicar no final de 2020, teve que ser reagendado as provas, enfim. E mais de um ano depois, agora em janeiro, no final desse mês, vai ser aplicada. Mas em Bahia a situação é que ninguém sabe, até o início desse ano, os candidatos não tiveram ainda qualquer informação sobre os passos desse concurso. E como o nosso ouvinte, o Júnior, ele trouxe... Nas redes sociais, todo mundo pergunta, tanto a prefeita quanto a Prefeitura de Bahia, a banca, que é a IDIB, e ninguém responde, ninguém tem uma informação para quem se inscreveu nesse concurso, para se programar, para saber como é que estão as tratativas, se está em andamento, se espera a resposta de algum órgão, enfim. E a gente questiona também aqui no ar a Prefeitura de Bahia, os microfones estão disponíveis para a Prefeitura.
Eu acabei de mandar também uma mensagem para a assessoria da Prefeita Luciane Gomes, lá de Bahia, para saber qual é o posicionamento que a Prefeitura tem efetivamente para comunicar os candidatos que se inscreveram, né?
Exatamente.
Foi suspenso em setembro passado. Por determinação do Ministério Público, um pedido de liminar do Ministério Público, o Tribunal de Contas também decidiu pela suspensão cautelar desse concurso e, efetivamente, a Prefeitura precisa responder se vai realizar o concurso, quando, e se não vai, como é que vai fazer para devolver o dinheiro das inscrições. Na verdade, a empresa organizadora, né? Mas como a contratante foi a Prefeitura tem que também vir a público para dizer quais são as providências, o que é que está acontecendo. Né? Porque são 4 meses já, né?
Exatamente. 4 meses já sem informação nenhuma das pessoas que fizeram esse concurso. Obrigado pela participação, Júnior. Obrigado pela mensagem também. Temos outros ouvintes participando com a gente. Alex agora é quem fala conosco.
Bom dia, Oscar. Quem fala aqui é Alex. O horário novo vai começar agora, cara. Aqui é a hora que eu paro para escutar a Band News, é agora. E quando eu estou trabalhando aqui no carro. E no final da tarde, que é segunda edição. Primeira edição e segunda edição. Esse é o horário nobre aí, cara. Bom dia para vocês e bom trabalho.
Me sinto lisonjeado.
Olha, a audiência nobre é
a sua, viu? Obrigada. Nobre é a sua audiência, né, Cláudia Carvalho? Obrigado por ficar conosco aqui. e também por reconhecer a nossa audiência aqui na Band News.
Oscar, deixa eu trazer Cláudia. A informação sobre os postes, né?
Que sim, a gente ficou sim, aquele levantamento, né? Porque houve... Dos postes derrubados, o levantamento dos postes derrubados.
É, uma...
Houve um levantamento de poste lá na
houve um derrubamento,
um derrubamento, verdade, depois um levantamento, né? Sim, bom, diz aí.
Voltando ao assunto, né? Hoje três postes foram derrubados, já se descobriu pelas imagens das câmeras da CEMOB, que foi um taxista que bateu em um deles, aí a queda de um deve ter levado junto os outros dois. Uhum. O trânsito já voltou ao normal, né? A CEMOB informou que já está fluindo normalmente, tanto no sentido centro-bairro quanto no sentido bairro-centro. A estatística que eu ia trazer, eu vou trazer agora, é da própria Energisa, são dados de 2020, e naquele ano foram 190 ocorrências de postes derrubados aqui na Paraíba. Normalmente, né, a Energisa registra uma queda a cada dois dias. E eu também falava que os motoristas que são responsáveis pela derrubada dos postes, eles são responsabilizados e eles têm que pagar por isso. Uhum. Cada poste em 2020 custava R$ 3.500. Certo? Então é isso que...
R$ 3.500? Mas depende do poste ou todo poste?
Não, eu acho que todo, isso? Acho que todo poste.
Porque esses que foram derrubados na principal dos bancários, tem um que é enorme, né? Que fica no canteiro central. E os outros dois são postes normais de rua mesmo. Mas acho que deve ter alguma diferença.
É, eu não sei. A informação que isso? Havia sido dada naquele certo. Momento é de que custava R$ 3.500. E que a Energisa aciona o órgão de trânsito competente, faz um boletim de ocorrência informando os dados do veículo e do motorista, registra quais são os danos ao patrimônio e aí faz uma ação administrativa contra o motorista que provocou o
abarroamento, né?
Abarroamento. Para que ele pague o prejuízo. Então, apesar do taxista que bateu, ele ter fugido, mas foi identificado e a cartinha da CEMOB, que é da CEMOB, vai chegar, porque é uma infração de trânsito, e a outra da Energisa também, com um boleto para que ele pague pelo prejuízo. São três postes aí, pelo menos...
Uns 15 mil conto na continha dele,
não,
né?
Não, três vezes, né? Quase 12 mil,
um quase 12 mil reais, né? É, mas como ele fugiu do local, aí eu acredito que...
Juntando com as multas
da CEMOB aí, eu não vou nem fazer conta aqui, porque deve vir muito alta essa conta para esse motorista. Já identificaram o carro, as câmeras agora vão...
10.500, né?
10.500. É, vão trabalhar nas buscas até onde esse motorista foi. É um taxista, né? Um carro de táxi, é facilmente identificado. E deve ter alguma marca de arranhão ou da
não,
pancada,
parte
né?
O para-choque dele ficou lá.
Ficou lá,
ficou
né?
Ficou lá.
Pronto. Então, se você vê um carro aí andando sem para-choque, já sabe que a situação que ele provocou foi complicada hoje pela manhã. 10h03, Cláudia. Já voltamos com o segundo bloco do Primeira Edição.
Voltamos com Band News Manaíra, primeira edição, são 10 horas e 5 minutos. O aumento no preço do gás de cozinha na Paraíba deve chegar até o final de janeiro. Segundo o presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Paraíba, Marcos Antônio Bezerra, ainda não se sabe o percentual do reajuste, mas o aumento já é certeza entre os revendedores. O último levantamento do PROCON de João Pessoa apontou que a diferença no preço do botijão do gás de cozinha para pagamento à vista está em R$ 22,01 na capital e os preços variam entre R$ 89,99 e R$ 110, com variação de 22,2% e uma média de preço de R$ 104,39.
Com as chuvas registradas nas últimas horas na Paraíba, quatro reservatórios do sertão do estado estão com sua capacidade máxima de recebimento das águas. De acordo com a Agência Executiva de Águas da Paraíba, a Agência Estadual, a AESA, estão sangrando os açudes de Cachoeira das Vacas, em Cachoeira dos Índios, São João 1, em São José de Piranhas, Pimenta, em São José de Caiana e Coxos, em Igaraci. A previsão é de mais chuvas nas próximas horas na região do Sertão, Cariri e também de Curimataú.
A Paraíba recebe hoje mais de 23 mil doses do primeiro lote de vacina pediátrica da Pfizer, que é destinada à imunização contra a Covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos de idade. O lote chegará em um voo da Latam, previsto para desembarcar às 11h35 da manhã no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto. A previsão é que amanhã, até o meio-dia, as doses sejam encaminhadas aos municípios paraibanos.
O príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II, não pode mais ser chamado de Sua Alteza Real. Acusado de abuso sexual de menores nos Estados Unidos, o britânico renunciou ontem aos títulos militares e também abriu mão dos cargos honorários. O anúncio foi feito após a justiça americana rejeitar um pedido de arquivamento do caso. Esportes agora, Cláudia.
A Copa Brasil de Vôlei Feminino começa hoje com a partida entre Praia Clube e Pinheiros, em Uberlândia, às 19h. Quem vencer garante vaga nas semifinais, que serão disputadas no fim do mês na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Os outros confrontos de quartas de final serão realizados até terça-feira, e são eles Osasco e Fluminense, Minas e Barueri, e ainda SESI Bauru e SESC Rio Flamengo.
Dez e oito, você ouvinte pode continuar participando conosco com a sua informação, com a sua mensagem. O nosso WhatsApp é o 99111-9207, 99111-9207, o WhatsApp da Band News. E a gente continua com o nosso jornal agora. Em entrevista agora, a gente conversa com o prefeito de Pedras de Fogo e ex-presidente do Solidariedade, o Manuel Júnior, que está na linha conosco. Manuel Júnior, seja muito bem-vindo aqui à Band News.
Obrigado, um bom dia para vocês. Queria cumprimentar com muito carinho minha amiga, que eu admiro, Cláudia Carvalho, Oscar, todos que fazem parte desse programa, também a todos que fazem a técnica e os ouvintes, principalmente a Paraíba. Uma alegria muito grande, Cláudia, participar do seu programa, viu? Muito ouvido, muito prestigiado na Paraíba e fora dela também, através da internet. Muito obrigado pelo espaço.
Muito obrigada, prefeito, pela sua participação. Também é uma alegria falar com o senhor. Infelizmente, o motivo não é muito alegre, né? Mas, enfim, a gente cumpre o nosso dever de informar. O Solidariedade, seu partido, mudou de comando e o senhor divulgou uma nota, inclusive, reagindo a essa alteração. O senhor foi pego de surpresa por essa intervenção?
Com certeza, Cláudio. Veja só, todos sabem, a Paraíba sabe, que no início de novembro eu me submeti a um processo cirúrgico, né, e obviamente me tirou das minhas funções durante 30 dias, mas sempre em contato com o presidente do Solidariedade Nacional, Paulinho da Força, o vice-presidente Jefferson, que é uma pessoa que eu tinha uma relação mais próxima, e absolutamente nunca se falou em mudança de comando, em troca de comando, alguma coisa em relação à alteração da executiva estadual do Solidariedade, que vinha fazendo um belo trabalho. Um partido que não tinha nenhum prefeito. Nós, na última eleição, sem governo do estado, sem prefeitura de capital, sem prefeitura grande de interior, de Campina Grande e tal, fizemos 3 prefeitos na Paraíba, 6 vice-prefeitos, mais de 30 vereadores espalhados. O partido estava em 65 municípios, constituído na forma de diretório municipal, partido que saiu do zero e conseguiu galgar espaços como a Prefeitura de Lucena, a Prefeitura de Pedra de Fogo, de Juarez Távora. Enfim, fizemos vereadores em Patos, a maior bancada de vereadores no município de Patos, que é o 3º, 4º município do estado da Paraíba, é do Solidariedade. Então, o partido cresceu. E isso tudo foi comemorado a nível nacional. No dia 30 de dezembro, precisamente dia 30 à noite, eu liguei para o presidente Paulinho da Força e para o vice-presidente Jefferson, desejando um feliz ano novo e tal. Me perguntou como é que eu estava de saúde, eu disse que estava bem, que estava melhorando, estava retomando minhas atividades normais e não me falaram absolutamente nada. E no dia 8, eu sou surpreendido pela imprensa, uma executiva totalmente modificada, sem absolutamente nenhuma conversa. Isso não faz parte da boa política, né? Porque a minha política, no meu dicionário, tem palavras como respeito, consideração, dignidade, né, honra. Isso eu aprendi durante a minha vida pública. Eu tenho 57, vou completar 58 anos. Comecei na política muito cedo. Né, vocês sabem muito bem que fui prefeito da minha terra e estou sendo pela quarta vez. Depois deputado estadual, fui o segundo mais votado do estado em 2002. Mas nada disso consegui, a não ser através do trabalho e das pessoas com quem eu me relacionei de forma decente, de forma digna, de forma respeitosa, através do diálogo, porque política se faz com diálogo, né?
Diante dessa mudança, da maneira como ela se deu, né, que o senhor descreveu muito bem aí, sem nenhum diálogo ou comunicação prévia, embora o senhor estivesse conversando, né, permanentemente com a direção nacional, o senhor pretende permanecer no partido?
Não, Cláudio, isso é matéria vencida e preclusa, como dizia o ex-deputado Zé Romero, meu colega médico e grande cirurgião, professor de cirurgia, isso é matéria vencida e preclusa. Nós já estamos desligados do Solidariedade desde o dia em que saiu esse ato arbitrário, prepotente, vil, né? Eu digo vil, porque é um ato vil. Eu, inclusive, numa nota que fiz à Executiva Nacional, que não foi a nota que eu divulguei à imprensa, porque a nota que eu divulguei à imprensa eu fui até mais cordato, mas a nota que eu divulguei à Nacional eu fui mais incisivo e disse que isso faz parte de uma política que o Brasil já não aguenta mais. O povo brasileiro já rejeita esse tipo e essa forma de fazer política. Eu não acreditava que um partido recém-criado, há menos de 11 anos, adotasse práticas tão obsoletas, tão arcaicas e tão degradantes como a que nós vimos nesse ato da Executiva Nacional.
Bom, mas aí esse fato da intervenção lhe dá margem para deixar o partido sem o risco do partido depois lhe acionar por eventual infidelidade, prefeito?
Não tem nenhum problema, viu, Cláudia, porque a infidelidade não foi praticada pelo ex-presidente. A infidelidade foi praticada... Você já viu algum jabuti subir em algum poste?
Não, até agora não.
Eu também nunca vi, eu acho que a Paraíba e o mundo nunca viu. Se esse jabuti subiu no poste é porque alguma coisa ou alguém botou o jabuti lá em cima do poste. Mas isso, como diz a história, Cláudia e Oscar, isso é matéria vencida e preclusa. Eu não, eu estou preocupado, primeiro, em restabelecimento completo da minha saúde plena, cuidar de Pedra de Fogo, a minha terra natal, inclusive convidar vocês. Esse mês nós estamos inaugurando uma creche que foi alvo de emenda do então deputado federal Manuel Júnior em 2011. A obra ficou paralisada esse tempo todo e agora nós vamos ter uma creche de última geração, moderna, bem adaptada, climatizada para atender as crianças dignamente do meu município. É uma coisa que me enche de muita alegria, né? Fora as outras conquistas que nós já tivemos em 2021, e foram conquistas importantes. Para você ter uma ideia, não é fácil um município de interior que teve, no ano de 2020, 38 óbitos de Covid, tendo recebido 5 milhões e 300 aproximadamente de recursos. Em 2021, nós não chegamos a receber 700 mil, só tivemos, infelizmente, ainda tivemos 18 óbitos, né? Quando o Brasil e a Paraíba foi justamente o inverso, e fomos o primeiro município a retomar as aulas presenciais no estado da Paraíba. Dos 223 municípios do estado, o primeiro município a retomar as aulas presenciais foi Pedra de Fogo no dia 9 de julho do ano passado. E isso tudo porque imunizamos o nosso pessoal da educação, os professores, aqueles que estavam operando junto à criançada, junto ao alunado do nosso município.
Manuel Júnior, a gente conversou, isso foi na última, dia 11, foi na última terça-feira, a gente conversou com o atual presidente de Solidariedade aqui na Paraíba, o Aledson Moura. Durante a conversa, ele foi bem, digamos assim, pacificador, disse que essa transferência dele agora como presidente, agradeceu até a sua gestão à frente do Solidariedade, foi de forma tranquila. Isso também nos pegou de surpresa aqui, logo quando você soltou a nota, já desmentindo toda essa situação. O que é que você tem a dizer sobre isso?
Olha, primeiro eu tenho que dizer que na política da Paraíba pode procurar uma mentira de Manuel Júnior que você não encontra, né? Você pode até encontrar um erro meu, eu tenha cometido um erro e tenha me redimido do erro, ou tenha reconhecido meu erro, ou não reconhecido se porventura eu achava que estava correto. Mas eu não costumo mentir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que eu não conheço esse cidadão. Eu nunca vi falar desse cidadão, nunca tive relação pessoal com ele. Não sei nem se ele faz política, se ele é político, se ele tem alguma... enfim, não o conheço. Terceiro, nunca fui comunicado pela Executiva Nacional sobre esse cidadão ou qualquer outro que tenha, porventura, procurado a solidariedade. Recebi muita gente nesses últimos meses, outubro, setembro, várias lideranças estaduais querendo se filiar ao partido. Ele pode até ter estado lá no partido, eu não sei, não me lembro, mas foram muitas lideranças. O vice-presidente Arnaldo Monteiro, também ex-deputado federal, ex-deputado estadual, recepcionou várias lideranças. A gente estava tentando montar um time para ter uma chapa proporcional estadual competitiva para fazer dois deputados estaduais, era a nossa meta fundamental. Para fazer deputado federal, o próprio presidente da Nacional, Paulinho da Força, que é deputado, foi meu ex-colega deputado, votou na última reforma eleitoral que o deputado só pode se eleger se atingir o partido 80%, ele entra na segunda rodada, 80% do quociente eleitoral. O quociente eleitoral do estado da Paraíba, 80%, está 150 mil votos. Qual é o deputado federal do estado da Paraíba que tem 150 mil votos? Não é? Então, eu quero saber como é que o Solidariedade, por exemplo, em São Paulo, com o Paulinho tendo tido 70 mil votos apenas, consegue chegar a 350 mil votos, que é 80% do quociente eleitoral de São Paulo. Então, foi isso que eu disse, eu não faço milagre. Eu não tinha como inventar um deputado federal aqui no estado. Mas a mentira, muitas vezes, vence a verdade. E isso aí é coisa que eu, tendo a esquecer, vou cuidar justamente daquilo que me compete, que é, eu sou membro da Confederação Nacional dos Municípios, do Movimento Municipalista, sempre precisa de mim, a gente está sempre em contato com o presidente Paulo Zucoski e nos movimentos a nível nacional. Tenho procurado usar toda a minha experiência em favor da minha terra natal, Pedra de Fogo, e principalmente cuidar da minha saúde para que a gente possa continuar exercendo o direito de fazer o bem pela população e pelo povo paraibano e brasileiro.
Prefeito, para concluir, o senhor falou aí sobre sua saúde, sobre a cirurgia a qual se submeteu em novembro, se não me engano. O senhor já reassumiu o cargo, né? Como é que está esse momento da saúde do Manuel Júnior? Também queria lhe perguntar a respeito do calendário de pagamento, que eu acho que a prefeitura já divulgou o calendário de pagamento do funcionalismo para todo ano, e também sobre seu destino político. Já decidiu para que sigla vai migrar?
Olha, Cláudia, o destino político é, eu sei que vou permanecer na política fazendo a boa política, fazendo a política com decência, com dignidade, com respeito às pessoas, sem passar por cima de ninguém. Em relação ao partido político, ainda não houve nenhuma definição por parte do nosso agrupamento, porque não só sou eu. Sou eu, deputado Anderson Monteiro, deputado Arnaldo Monteiro, várias lideranças, prefeito de Lucena, prefeito de Juarez Távora, vários vice-prefeitos espalhados. Ontem mesmo passei o dia em contato direto com várias lideranças do estado. Quero agradecer a equipe de Aroeiras, de Sumé, nossos candidatos a prefeitos que quase ganham a eleição. Por exemplo, lá em Sumé tivemos uma disputa muito boa. O candidato Juan foi muito bem votado, né? Era um dos nossos pré-candidatos aí a deputado. Enfim, toda essa equipe, pessoas do Sertão da Paraíba, do Curimataú, lideranças como o Bad Venâncio e tantos outros que são pessoas que sempre me apoiaram, sempre me seguiram, vamos escutar todo esse povo para a gente saber qual é o nosso destino partidário. Em relação à minha saúde, graças a Deus, Cláudia, com muita fé em Deus, cada dia melhor, retomando minhas atividades normais. Ontem mesmo fiz uma reunião muito boa com o meu secretariado em Pedra de Fogo. Estamos voltando aí a nossa atividade e agradecendo muito ao senhor pai e as orações que vieram de todo o estado, fora dele, fora do Brasil, agradecendo as orações em favor da minha, do meu restabelecimento. E a vocês também pela preocupação, sempre recebia recados seus através do meu amigo e irmão Maurício Batista.
E para concluir, a questão do calendário de pagamento.
Sim, o calendário. Eu não sei se o Pedra de Fogo foi o primeiro, mas dia 3 de janeiro de 2022, assim como fiz em 2021, nós lançamos um calendário anual de pagamento com todos os dias já, 13º salário, tudo ok, viu, Cláudia? E já posso dizer a você, sem sobeja, sem nenhuma, que o dinheiro da Folha de Janeiro já está garantido.
Pois bem, conversamos agora com o prefeito de Pedras de Fogo, Manuel Júnior. Obrigado pela sua participação e a gente deseja
obrigado,
melhoras.
Obrigado, Oscar, a você, obrigado a Cláudia, a todos que fazem a técnica e obrigado também ao público que pacientemente nos escutou.
Agora, 10 horas e 23 minutos em João Pessoa. São 10 horas e 26 minutos em ponto em João Pessoa, 10 e 26, e a gente continua aqui fora de todos os pregos possíveis, né? Uhum. 10 e 20, já passou faz tempo, mas vamos lá. A alta da Covid e o surto de gripe fazem presos voltarem para um presídio domiciliar na Paraíba.
Para a prisão domiciliar.
Para a prisão domiciliar. Presídio domiciliar é a residência, né? Aham. Uhum. A juíza Maria Eduarda Borges, da comarca de Princesa Isabel, no Sertão, determinou o recolhimento domiciliar dos detentos que cumprem penas nos regimes semiaberto e aberto até o dia 10 de fevereiro. De acordo com a decisão, eles deverão se recolher a partir das 7 da noite. Já os sábados terão que permanecer recolhidos a partir das 1 da tarde até as 5 da manhã da segunda-feira. Em datas especiais, como feriados, o retorno deve ser iniciado às 7 horas do dia anterior. No documento, a juíza justifica que a medida foi tomada devido ao avanço da Omicron, da Covid e do surto da H3N2. E também por conta da falta de tornozeleiras eletrônicas para todos os detentos. Nessa semana, teve um rapaz que divulgou nas redes sociais que encontrou uma tornozeleira solta na calçada da casa dele.
Meu Deus!
Foi. Aí ele entrou em contato com a polícia militar e disse, não, ligue pra penitenciária que a gente não resolve, não. Aí, mas por isso que tá faltando, né? Acho que o pessoal... Tão, aliás, em busca da tornozeleira perdida agora na Paraíba, né?
Mas aí como grande... a localização deve saber de quem foi, né?
Com certeza.
Esse artefato que foi deixado aí na rua. A gente segue com mais informações. O ex-presidente da Associação dos Policiais Civis da Paraíba, o agente de investigação Sandro Roberto Bezerra, foi assassinado a tiros durante um assalto ontem à noite na Praia de Zumbi, no Rio Grande do Norte. Um grupo de 5 homens armados invadiu a casa onde ele estava com a filha e a esposa, roubou a arma e atirou 2 vezes contra ele, atingindo o pescoço e o peito do policial. O irmão ainda o socorreu para um hospital de Ceará Mirim, mas ele já chegou à unidade hospitalar sem vida. Na fuga, os bandidos roubaram um carro. A Associação da Polícia Civil, dos Policiais Civis da Paraíba, ASPOL, emitiu uma nota lamentando a morte do ex-presidente, destacando sua dedicação à profissão. O deputado, aliás, destacando a dedicação dele à profissão. Aí o próximo assunto já é com Oscar.
Exatamente, é o que a gente preparou para o nosso momento mais de tranquilidade nesse jornal hoje, né? O deputado estadual Valver Virgulino solta o verbo contra o também deputado Cabo Gilberto ao acusá-lo de ter 2 conversas em relação às reivindicações dos policiais. Me esquece e manda o teu povo esquecer o meu nome, disse um do trecho desse áudio que você vai acompanhar durante esse jornal. No início, pelo menos 3 áudios envolvendo o parlamentar foram vazados quando Virgulino criticou o acordo que policiais fizeram com o governo em relação ao reajuste das categorias. O deputado chegou a chamar os colegas de medíocres, fracos, moleques, desgraças e cornos. e se desculpou depois, após a repercussão negativa, e também uma nota da própria Aspol repudiando as declarações do companheiro ou ex-companheiro de farda, que ele disse: ainda bem que eu virei deputado estadual. Foi? Então ele não é policial mais, eu acho. Vai, Cláudia.
Ontem também teve nas redes sociais de Valber, ele também fez críticas ao presidente da Associação de Defesa das Prerrogativas dos Delegados, né? Uhum. Stefferson Nogueira, né? Também, enfim, Valber está numa vibe muito agressiva, né?
Chamou de parasita, não foi?
Algo parecido do tipo. Com isso.
E foi, antes disso tinha postado uma foto dizendo que andava... Mas
a gente tem um áudio aí de Valber falando sobre Cabo Gilberto, não tem?
Desse jornal, para os ouvintes participarem, eu sei que vai ser uma comoção
então
muito grande.
Então a gente segue aqui com outras informações. Exatamente. A campanha Bande, CUFA e Frente Nacional Antirracista abraçam os estados, segue arrecadando doações para regiões atingidas pelas chuvas. Até esse fim de semana, a ajuda deve chegar às cidades de Minas Gerais, Piauí, Maranhão, Goiás e Tocantins. Ontem, 500 toneladas de alimentos chegaram a Porto Seguro, no sul da Bahia, e os alimentos são distribuídos principalmente nessa região, porque é onde os moradores sofreram grandes perdas.
Exatamente. E nas redes sociais da Band News você pode encontrar o QR Code para você apontar a câmera, se você quiser ajudar também nessa campanha da Band, CUFA e Frente Nacional Antirracista, que abraçam os estados. Vamos para o esporte agora, porque a tenista brasileira Bia Haddad Maia vai buscar na próxima noite o maior título da carreira até agora. A paulistana de 25 anos está na final da chave de duplas do WTA 500 de Sydney, na Austrália, jogando com a kazakh Ana Danilina. A decisão está marcada para 11 da noite no horário de Brasília. 10h30 agora? Agora sim, Cláudia. Temos espaço agora para os ouvintes participarem também sobre esse assunto que a gente tem falado desde nosso pré-Band News Manaíra primeira edição, é dessa confusão de Valber Virgulino direcionada agora a Cabo Gilberto. Vou colocar o áudio aqui. O áudio é leve, dependendo
comparado
de quem...
Comparado com o de ontem, das
últimas semanas, mas esse áudio é mais tranquilo, mas aí decreta e sugere esse rompimento entre Valber Virgulino e o deputado Cabo Gilberto. Vamos ouvir.
A cada dia eu me surpreendo mais, viu? Na verdade, eu não estou me surpreendendo mais. O cara é um discurso aqui no grupo e nos grupos da PM é outro. Gilberto. Vou pedir um favor a tu, bicho. Esquece meu nome. Eu queria que só tu esquecesse meu nome e mandasse esse teu povo esquecer meu nome. Faça um favor grande para mim, fala só isso. Não precisa mais... Não quero nem amizade com você mais. Fala só isso. Esqueça meu nome e manda esses seus babão me esquecer também. Tu dizer que tá convidando ninguém em grupo aqui, tu convidou aonde? Mostra aí um print, tu convidando alguém aqui. Tu faz o teu e deixa que eu faço o meu, homem. Não me esquece.
De um lado, tem gente. Pois é, Cláudia Carvalho, isso lembrou também um postal sonoro que você...
Eu ouvia muito quando era
jovem. Essa música aqui que os ouvintes vão também relembrar e vão gostar bastante, que traduz aí toda essa confusão envolvendo o Cabo Gilberto e o Valber Virgulino.
Que hoje sou eu que não quer mais você. Pule-se embora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa, e siga seu rumo.
Não consigo compreender. Olha,
botou pra fora mesmo. Exatamente.
No fundo do baú, isso aí é Pimpinela, é uma dupla que fez sucesso, acho que nos anos 80.
Uhum.
Né? Mas parece, né, a fala de Valber com o Cabo Gilberto.
Se tivesse colocado a trilha sonora.
Esqueça meu nome, isso, só faltou exatamente. Meu rumo, minha casa, enfim.
Mandou até o povo de Gilberto esquecer ele também, o grupo de Cabo Gilberto. Essa aliança foi feita no fim do ano passado, né? Eles vinham comungando da mesma opinião política na Assembleia, mas a gente nunca tinha visto os dois juntos, reunidos,
eles têm uma causa
defendendo
em comum.
A oposição, exatamente.
Eles têm uma causa em comum, que é a defesa dos assuntos de segurança.
Uhum.
Né? E durante o período em que o movimento esteve mais pujante, vamos dizer assim, os dois estiveram, enfim, defendendo cada um de sua maneira os reajustes, as melhorias de trabalho da polícia. Agora nós chegamos a um ponto em que a Polícia Penal e a Polícia Civil já aceitaram, né, a proposta que foi feita pelo governador João Azevedo, né, nos últimos dias já está pacificada essa questão, então o movimento já perdeu um tanto da força. Daqui a pouco, nesse momento, acho que está começando a Assembleia dos Policiais Militares, né? Há pouco eu falava com o Coronel Francisco e ele dizia que a Assembleia estava para começar agora 10h30 no Clube dos Oficiais aqui no Retão de Manaíra. Para a gente saber também como é que os policiais militares, os bombeiros militares, eles vão se comportar em relação à proposta que o governo fez de incorporar parceladamente os 100% da Bolsa de Desempenho e também dá um aumento aí de 10% para a categoria. Mas um pouco desse movimento, da força desse movimento, já deixou de existir, porque policiais civis, principalmente os penais também, a Polícia Penal também, já aceitaram o acordo. E aí os deputados começam a se desentender, né? Valber Virgulino fez críticas duríssimas, como você bem lembrou, aos policiais civis, dizendo que eles eram fracos e que tinham aceitado, que mereciam ganhar pouco. E aí o Cabo Gilberto, segundo ele, teve duas conversas, uma no grupo e outra conversa no outro.
Um grupo paralelo, né?
Mas realmente são pessoas, são lideranças políticas que têm um temperamento muito forte e que acabam se desentendendo justamente porque não são muito levados a foro para casa e falam, né, o que vem à cabeça, e aí Gilberto e Valber não estão mais se entendendo. A oposição, que já era pequena, fica agora ainda mais desunida, né?
Exatamente. É como se juntasse Bolsonaro e Ciro. A gente sempre acompanhando política, sabe que os dois também têm opiniões muito fortes, não pensam, às vezes, duas vezes no que vão falar, mas é algo impossível, e se acontecesse, a gente já saberia o final dessa história, que não seria muito feliz. Foi o que aconteceu agora com Valber e Cabo Gilberto, né?
Cabo Gilberto vem a ser o líder da oposição.
Exato.
Então, um dos principais membros da oposição não quer mais saber de Valber. Como é que fica essa oposição na Assembleia? Já era pequena.
Já era pequena.
E agora brigando.
E esse projeto também para fortalecer a oposição em 2022 fica até mais distante possível, né? Com esse racha aí entre Cabo Gilberto.
Tem uma curiosidade, sim, né? Porque Gilberto e Valber também anunciaram recentemente o apoio dos dois partidos a Nilvan. Aliás,
apoio... PSL, que fundiu agora com a União, né?
O Cabo Gilberto deve sair, né?
Com certeza.
Esse momento de fusão de partidos, ele dá a prerrogativa daqueles que não estejam satisfeitos de migrar sem ter prejuízo. Então, Cabo Gilberto deve mudar de partido, provavelmente vai ingressar também no PL, tomando o mesmo destino que o presidente Jair Bolsonaro, né? Vai seguir aí o presidente Jair Bolsonaro se filiando ao partido que aqui no estado é comandado por Wellington Roberto. Mas é um momento que a gente não sabe muito bem como é que vai ser, como é que vão se dar essas conversas, até para a construção dessa chapa de oposição representando o bolsonarismo, porque os dois já chegaram num ponto tão difícil dessa convivência, parece que nem convivência pessoal existirá mais, né?
Exatamente.
Pelo tom de Valber, é isso
não quero
que ele tá
mais
dizendo.
Sua amizade. Então,
É um problema para a condução da oposição na Assembleia, é um problema para a condução dos dois enquanto representantes das forças policiais e é um problema também na construção partidária para as eleições de outubro.
Pois é, são 10 horas e 37 minutos, abrir espaço para o ouvinte, muito ouvinte participando aqui. Vamos lá. Tem um ouvinte, Valmir, diz assim: rapaz, não compare, não, pelo amor, Ciro ofende os bandidos e enganadores, Bolsonaro fala merda. Desculpa até pela palavra que eu acabei de dizer agora, mas obrigado pela participação, Valmir. Professor Daniel participando. Sobre ainda essa questão das reuniões entre as classes profissionais com o governador do estado, ele é professor, ele disse que temos a questão também do Fundeb, que não foi rateado, e agora estamos no aguardo das decisões da comissão do plano de remuneração, cargo e carreira. No caso é o contrário, plano de cargo, carreira e remuneração, além também do reajuste do piso nacional, que ainda não foi efetivado aqui na Paraíba. Outros ouvintes participando: a prefeitura precisa fazer alguma coisa urgente com o pessoal na rua que apita habita, no caso, que mora, ou ninguém mora em frente ao mercado de artesanato, que vive em situação de rua em frente ao mercado de artesanato. Está um verdadeiro lixo, uma vergonha para a população e também para os turistas. Temos ouvintes também que estão reclamando bastante sobre isso, sobre até tráfico de drogas na área ali, que compreende o mercado, o mercado de artesanato até a Feira do Peixe, lá no Largo. Não é no Largo, não. Ali onde tem aquelas...
Na Rui Carneiro.
Na Rui Carneiro. No final da Rui Carneiro tem aqueles monumentos e o Mercado do Peixe por lá também. Obrigado pela participação. A Hipernestre, a gente vinha falando também sobre a questão da prisão domiciliar, né? Dos presos que, por conta da alta de Covid e de casos de gripe, ela diz que o assassino da filha dela, o Luiz Paes, entrou no regime semiaberto no início da pandemia e nunca mais voltou para o presídio. Nem para assinar, imagina para dormir, viva a justiça, sempre quem é justiçada são as mães, né, Cláudia Carvalho? O caso que aconteceu com a filha da Hipernestre Carneiro, ela lembra
infelizmente,
a gente também.
Infelizmente, Hipernestre, existe nesses casos ainda uma... Quando há punição, a punição branda, né?
Uhum, exatamente.
Eu me recordo que o agora saudoso jornalista Bill Ramos, ele escreveu 2 livros falando sobre os crimes que chocaram a Paraíba. Claro que depois dos crimes que são relatados nesses livros, muitos outros crimes abalaram a Paraíba. Mas o que tem em comum dessas ocorrências descritas com, enfim, maestria por Bill Ramos era justamente a impunidade, sabe, Oscar? A gente lamenta muito que tantos casos tenham ficado no esquecimento ou os responsáveis, os assassinos, eles não tenham pago por isso. E quando há uma punição, é como esse caso aí que Hipernestre nos conta, e a gente lamenta também. Até foi formado um grupo, tantos são os casos e com impunidade, com dificuldade de punição ou com punições brandas, que as mães que, enfim, perderam seus filhos, suas filhas, criaram um grupo do qual Hipernestre fazia parte, que era o Mães na Dor. Né? Que era para compartilhar justamente essas experiências e também para se fortalecerem e poder cobrar da justiça a solução para essa criminalidade. Mas ainda falando sobre ouvintes, eu recebi aqui da Prefeitura de Bahia uma resposta sobre a questão do concurso. E a assessoria da Prefeitura diz o seguinte: a Procuradoria Jurídica do município de Bahia está acompanhando o processo junto às instâncias judiciais e o Tribunal de Contas, procurando medidas para que o concurso seja realizado quanto antes, como é prioridade do governo. Portanto, a hipótese é essa: a Prefeitura está lutando ainda para realizar o concurso. Então a gente vai continuar acompanhando isso e, à medida que houver qualquer novidade, a gente traz para você. Lembrando que o concurso de Bahia foi suspenso através de uma decisão liminar do Ministério Público em setembro de 2021.
Agora são 10h41, já voltamos com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição.
Horas 42 minutos, estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição, em sua reta final agora. Os governadores dos estados e do Distrito Federal podem acabar com o congelamento do ICMS cobrado sobre os combustíveis. O fim da medida começou a ser discutido ontem pelo Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos estados e também do Distrito Federal, o Concefaz. O secretário da Fazenda da Paraíba, Marialvo Laureano, disse que uma definição sobre o assunto deve ser tomada até a próxima segunda-feira. Depois do aumento anunciado pela Petrobras nessa semana, alguns governadores destacaram que ficou claro que não são os estados os grandes responsáveis pela disparada nos preços dos combustíveis.
Aquela coisa, mataram a cobra e mostraram o instrumento.
Seguraram o congelamento até o momento em que a Petrobras anunciou mais um reajuste, que não tem atrelamento nenhum com o ICMS.
Além disso, além de anunciar mais um reajuste, tivemos uma redução que não chegaram aos postos em um mês, Cláudia Carvalho. Quer dizer que em um mês os postos não compraram uma gasolina mais barata com essa redução?
Porque o reajuste...
Isso é praticamente impossível.
Aliás, o decréscimo, a redução, ela é volátil, então ela evaporou. Isso. Não chegou aos postos.
Igual o álcool, né? Pois quando bota no carro. 10h44, a vacinação contra a Covid de crianças acontece amanhã em Campina Grande. segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A imunização começa pelos públicos prioritários formados pelas crianças com deficiência e aquelas com autismo, além das crianças atendidas no Centro Especializado em Reabilitação, onde será o espaço destinado a esse público. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, é preciso apenas apresentar um laudo comprobatório da doença permanente ou do transtorno do espectro autista. A vacinação para outras crianças vai acontecer conforme as novas remessas de vacinas forem recebidas. Você que ligou o rádio agora, a gente conversou hoje com o secretário executivo, o Luiz Ferreira, daqui da capital paraibana. Ele afirmou para a gente que vai começar no próximo domingo aqui também em João Pessoa, em dois pontos, na Bica e no Parque da Lagoa, onde são os pontos que as crianças mais circulam também. Foram pontos estratégicos, né, Cláudia?
E começa com as crianças com deficiência e também as imunossuprimidas.
Pois bem.
A gente segue aqui trazendo informações no Band News Manaíra, primeira edição. A primeira doação de coração em 2022 é registrada ontem à noite no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa. A missão aconteceu em conjunto com a Central Estadual de Transplantes. O doador foi um homem de 45 anos. Ele teve um traumatismo craniano devido a um acidente automobilístico. O coração chegou como símbolo de esperança para um homem de 66 anos que aguardava na fila com mais 4 paraibanos. Com a autorização da família, além do coração, também foram retiradas as córneas, que foram encaminhadas para avaliação no banco de olhos e devem atender a uma das 311 pessoas cadastradas na lista de espera do Estado para a cirurgia oftalmológica.
Aquela informação de esperança que a gente traz durante o nosso jornal também. O jornal às vezes tão pesado com casos de Covid, com aumento de transmissibilidade, enfim. Mas essa informação da doação do coração aquece o nosso coração também. Verdade. E a gente acredita também no futuro melhor para as pessoas que pensam em doar os seus órgãos depois que partirem desta para uma melhor, e essa campanha a gente abraça aqui na Band News.
É que é uma conversa que cada um de nós deve ter, cada um de nós que pretende, né, doar
Exato.
Os órgãos, ter com suas famílias, porque
essa
decisão, ela cabe à família. Claro que, enfim, a doação de coração, a maioria dos órgãos, aliás, a totalidade dos órgãos só pode ser feita pela família, né? Depois que acontece uma fatalidade, o ente querido já não está com vida, e cabe à família. E a família precisa saber se era essa a decisão, era essa a vontade, né, da pessoa que morreu.
Ô, Cláudio, antigamente tinha as... Começou, aliás, em 97 isso, os documentos que traziam o não doador
isso,
e doador. Mas isso acabou, não foi retirado.
Retiraram porque existia uma... Na época circularam...
Foi até em 2017.
Fake news dizendo que as pessoas que eram doadoras de órgãos, elas seriam vítimas de negligência no hospital.
Ah, para agilizar.
Agilizar a doação. Então decidiu-se acabar com isso e deixar a decisão para as famílias, que seria uma forma mais segura e incontestável de garantir que realmente era essa a vontade da pessoa.
Exatamente. O INSS suspende temporariamente a realização de perícias médicas do auxílio-doença. A medida foi tomada por causa do novo avanço da pandemia no país. As perícias serão remarcadas para o segundo semestre. Os segurados afetados pela suspensão vão continuar recebendo o benefício até essa nova data. Parece notícia que a gente já deu em 2021, né, Cláudia?
Por falar em notícia que parece que a gente já deu, continua a novela do tenista sérvio Novak Djokovic. Ele vai passar por uma nova audiência no domingo, depois de ter o visto de permanência na Austrália cancelado pela segunda vez pelo governo local. O sérvio pode ser deportado do país e corre o risco de não poder voltar pelos próximos 3 anos. Os advogados do número 1 do mundo questionam na justiça a decisão tomada nessa madrugada pelo ministro da Imigração australiano. A confusão com o tenista começou porque ele não se vacinou contra a Covid-19, o que é obrigatório aos visitantes. O sérvio está no país para a disputa do Aberto da Austrália, que é o primeiro Grand Slam do ano, que começa na segunda-feira. Djokovic, ele alega que tem uma situação de saúde que não permite, né, a imunização, mas é uma polêmica tremenda porque é um atleta de muito renome, muito famoso.
Número 1 do mundo, né?
Número 1, exatamente, e ele não tomou a vacina.
Exatamente, e não tem quem faça, né? Enquanto tiver instância judicial para ele tentar disputar esse grande slam, esse aberto da Austrália, ele vai continuar tentando. Inclusive, se ele conseguir os jogadores que já estão, os tenistas que estão disputando esse Grand Slam, eles já prometem uma debandada, porque... E também isso abre uma discussão para qualquer pessoa não vacinada do mundo querer chegar e entrar, sim, na Austrália, como acontece com a chamada jurisprudência, não é isso? 10h49, vamos dar prosseguimento ao nosso jornal, que está na reta final. Fala agora, Cláudia, um assunto que a gente trouxe no início do jornal. A gente homenageou os enfermos que passam...
Porque hoje é dia do enfermo, né?
Exatamente, que tratam diversas doenças. E uma delas é a saúde mental, que tem afetado muitos brasileiros. 18 milhões, imagina 18 milhões de pessoas... sofrendo com a ansiedade, que afeta muito a saúde mental.
Isso são as pessoas que procuraram atendimento, porque
exatamente,
as que têm e não procuraram são um número,
exatamente,
grande também.
E por isso acontece neste mês a campanha Janeiro Branco, que tem o objetivo de chamar a atenção da população para as questões relacionadas à saúde mental. E também tem atendimentos gratuitos aqui em João Pessoa para você, ouvinte, que está nos acompanhando. E não ainda... Se quer, assim, não é tomar coragem, né, Cláudia? Isso não é questão de coragem, é questão de saúde mental mesmo, é questão de você parar para pensar e procurar ajuda. Você vai saber como ter acesso a esses serviços com o repórter Betinho Nascimento, que tem mais informações para a gente.
Os números chegam a ser assustadores. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. A ansiedade afeta mais de 18 milhões de pessoas. O Brasil é o quinto com mais pessoas em depressão em todo o mundo também. E claro que isso liga a um sinal de alerta. Por isso que foi criada a campanha Janeiro Branco, que ajuda as pessoas neste momento complicado, principalmente por conta da pandemia. Muitas pessoas acabaram desencadeando problemas de ansiedade, de depressão. E o Janeiro Branco é justamente para ajudar essas pessoas e também incentivar as pessoas a procurarem um acompanhamento médico. Estou aqui ao lado do George Lucena, que é psicólogo, que atua aqui também no CRAS de Mandacaru. Além do Janeiro Branco, que acontece de uma forma geral, aqui vocês seguem atendendo e essa conscientização segue o ano inteiro, não
é
isso?
Na realidade, o Janeiro Branco é uma referência, mas isso é o ano inteiro, né? Nós trabalhamos aqui com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que trabalhamos toda a família. Porque, na realidade, quando um membro da família adoece, toda a família também adoece. Porque isso contagia, porque a depressão traz realmente esse sofrimento em conjunto. Nós costumamos procurar um médico quando sentimos dores, né? Vamos fazer check-up do coração, vamos fazer, como estamos gripados, a gente procura um médico, mas esquecemos de procurar a saúde mental, né? Todo ano, às vezes, fazemos check-ups, às vezes, agora na pandemia, com uma coriza, né? Vamos procurar um médico, mas esquecemos da outra doença, que é a doença mental. E é uma doença difícil, porque essa doença a gente não enxerga, né? É muito fácil a gente tratar daquilo que a gente está vendo, né? Uma coriza, uma tosse, uma garganta inflamada. Então, estamos vendo aquela doença e vamos tratar. Mas a doença mental, ela não é vista, né? Ela não é palpável. E aí não temos costume de procurar um médico, né? Procurar um terapeuta, procurar uma ajuda para tratar realmente essa doença mental. Que por muitas vezes, essa doença mental traz, né? Nós somatizamos, nós chamamos de doenças psicossomáticas, traz a doença física. E aí vamos tratar a doença física, mas esquecemos de tratar a mental, que é muito importante.
Quando as pessoas devem estar atentas aí a possíveis sintomas e, de fato, como esses sintomas aparecem?
Na realidade, esses sintomas, ele é um pouco invisível. Muita gente diz que é frescura, né? Muita gente diz que isso é besteira, que vá trabalhar. Mas aí começamos a não cuidar da gente, né? Deixamos de escovar um dente, deixamos de pentear o cabelo, dormimos mais tarde, né? Não queremos levantar, né? E aí vimos que isso aí está causando, né? Está tirando essa pessoa do meio social, está tirando essa pessoa do meio familiar, do seu trabalho. E aí devemos ter um alerta em relação a isso, porque aí a depressão pode sim estar começando e temos que tratar.
E no caso da ansiedade também são outros sintomas. Como o senhor disse, a ansiedade acaba desencadeando também a depressão.
Sim, sim, sim. A ansiedade, nós costumamos dizer que a ansiedade é o primeiro passo realmente para a depressão. Porque a gente se preocupa com o amanhã, né? Estamos sempre preocupados com o amanhã. Temos que fazer isso, temos que pagar aquela conta. A ansiedade, ela é normal. Agora, quando chega uma patologia, é aí que devemos preocupar, né? Nós ficamos preocupados com uma conta da manhã, com uma feira da manhã, e aí esquecemos do hoje, do trabalhar hoje para poder pagar aquela conta de amanhã. Então, essa ansiedade, ela vai trazer a depressão, e essa depressão vai sim lhe tirar do seu meio onde você convive, né? Do seu trabalho, da sua família, e vai lhe prejudicar bastante.
Em relação aos serviços oferecidos aqui no CRAS, aqui em Mandacaru, a gente acredita que todos os centros de referência, a assistência social, trabalham dessa forma. E como é que o senhor atua aqui no CRAS?
Aqui no CRAS nós atuamos da seguinte maneira: como nós somos assistência social, não somos saúde, nós fazemos sim o primeiro atendimento, fazemos sim a primeira escuta, e se houver necessidade de um acompanhamento, aí a gente caminha para a área da saúde. Aqui nós enxergamos, não é porque a assistência não tem, não é que não exista, né, a deficiência, não é que não exista a saúde mental. Existe. Nós trabalhamos, como eu falei, com serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Nesses grupos de idosos, de crianças e adolescentes, quando é visto, quando é enxergado aquela problemática, aquela patologia da doença mental, nós encaminhamos para a saúde mental, para que eles possam ser acompanhados junto com a assistência.
Agradecer as informações aqui do psicólogo George Moraes, trazendo detalhes e alertando a população para esse problema, né? Inclusive, como a gente conversou aqui, depois da pandemia, muita gente desencadeou ansiedade, de fato, essa preocupação excessiva em ficar doente ou não, e isso acaba, de fato, prejudicando. Mas tem como resolver, é só buscar essa ajuda médica. Por isso que o Janeiro Branco está aí, né? Fazer esse alerta de uma forma mais intensiva nesse período, mas esse alerta segue durante todo o ano. E aí, para você de casa, né, qualquer problema desse sentido, é só procurar um ajuda médica, um psicólogo, que ele vai encaminhar o melhor tratamento para você.
Outra preocupação aí na área, né, Cláudia?
Bandidos seguem aplicando golpes através do Pix. Um deles é através do envio de falsos boletos. Mecanismos de segurança vêm sendo adotados para coibir as ações criminosas, como você pode acompanhar agora na reportagem de Rodrigo Hidalgo.
Fecomércio pede ao Banco Central mais restrições ao Pix para evitar golpes de criminosos, assaltos, sequestros relâmpago e fraudes. Bandidos continuam se aproveitando da facilidade do Pix, sistema de pagamentos instantâneos, para fazer vítimas pelo país. Um dos golpes mais recentes envolve o pagamento de faturas usando um QR Code do Pix. Os bandidos mandam falsos boletos para clientes de fornecedores de serviços e ficam com o dinheiro, como explica Roberto Rebouças, gerente executivo de uma empresa de software de cibersegurança.
Normalmente, ela não é a sua fatura. Ela provavelmente não vai vir com o seu nome, né? Ela vai vir só com dados numéricos, normalmente errados, inclusive, porque não é algo que foi feito para você, é algo que é feito de maneira geral, ou seja, é um phishing. Eu vou soltar isso para 1 milhão de pessoas na expectativa de que alguns vão efetuar o pagamento e eu vou receber algum dinheiro.
Mecanismos de segurança, como a limitação de transferências no período noturno, vêm sendo adotados para tentar conter os ataques virtuais e as ações dos bandidos nas ruas. Agora, a Federação do Comércio de São Paulo enviou ao Banco Central uma série de propostas para aumentar a segurança do Pix. Uma delas é restringir transferências imediatas para contas que tenham sido criadas há menos de 3 meses. Outra sugestão é a adoção de medidas para verificar a identidade de quem recebe os valores transferidos, como diz Fábio Pina, assessor econômico da Fecomércio São Paulo.
É uma espécie de dupla secagem nas primeiras operações e isso deve reduzir bastante, incomodar bastante quem tem uma conta só para fazer fraude, porque a pessoa vai ter que se expor muito mais.
O Banco Central diz que vai avaliar as sugestões.
Vá Cláudia, temos mais um capítulo envolvendo Valber Virgulino e os seus companheiros de bancada. Agora, a nova é que o próprio vereador do Patriota, o Tarcísio Jardim, aquele que faz uma campanha contra a vacinação em crianças e que fez um movimento essa semana, ele revelou que criticou essa postura de Valber Virgulino. E revela que pode disputar uma vaga na Assembleia também com apoio de categorias de Polícia Civil. Inclusive, digamos assim, uma ameaça. Olha, se você continuar assim, eu levo o seu grupo, viu? Depois que ele diz o seguinte...
Do mesmo partido de Valber,
exato,
né?
Patriota. Por isso que ele pode ter essa ameaça aí de tomar as bases de Valber na Polícia Civil, depois também... De toda uma semana.
E viva a União, né?
E viva a União. Tá muito carinhoso esse pessoal. A gente vai trazer isso durante a nossa programação, porque não dá mais tempo. Só me despedir de você, Cláudia. Obrigado por esses 10 dias aqui à frente comigo do Band News Manaíra, primeira edição. Eu que me despeço. Parecia que tu ia sair, né?
Na verdade, sou eu que volto
pra minha programação.
O horário original à tarde. Agora vai ter que se adaptar a falar a segunda edição.
Ah, meu Deus do céu. Pense. Pois é, Cacá Barbosa, já falei com ele hoje de manhã, disse que tá postos e preparado para voltar segunda-feira. Cacá com sua voz potente, que acorda todo mundo, mesmo com o rádio desligado. Os rádios, eles sintonizam automaticamente na Band News quando Cacá começa aqui pela manhã. Um abraço, Cacá. Segunda-feira tá de volta às 6 da manhã. Cláudia Carvalho, último KB1.
Queria também, rapidamente, sei que não dá mais tempo, agradecer a você pela companhia, foi muito bacana, eu volto sempre, é sempre um prazer dividir a bancada com você. A partir de segunda-feira estaremos de volta, eu e Cacá Barbosa na primeira edição e você com a Aline Guedes na segunda.
Exatamente. Até segunda-feira, bom final de semana a todos.
Tchauzinho.
Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.